dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 25 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que atualizou um pouquinho lá, a linha de caixas de som Echo. Ela mostrou que a geração nova das caixinhas Echo Dot contam agora com formato esférico, não mais aquele formato achatado, e ela disse também que essa caixinha vem com opção, se a pessoa quiser, de um relógio lá, que é um relógio LED que vem embutido. Enquanto isso, a caixinha Echo normal de quarta geração também ganhou um formato esférico, e ela explicou também que a caixinha tem suporte agora ao padrão Zigbee, que torna ela compatível de forma nativa com vários objetos conectados, tipo as lâmpadas Philips Hue. Além disso, ele também ganhou suporte à tecnologia Stereo Dolby, e tá chegando por aqui, né? Já começou a pré-venda por R$750. Já o novo Echo Dot bolinha chegou por aqui custando a partir de R$400, e caso você queira saber mais sobre os três produtos, tem três links aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Amazon, ontem ela também anunciou a plataforma Luna, que é a resposta dela para coisas tipo Google Stadia e o Microsoft xCloud. O serviço de jogos dela na nuvem vai ser lançado tanto para PC quanto para Mac, também para Fire TV e para o iOS por meio de um web app, e enquanto isso, no mundo do Android, ela falou que vai lançar o Luna também, mas não deu um prazo aí para que isso aconteça. Lá fora, o Luna vai custar $6 por mês em troca de acesso a mais de 100 jogos, e ele vai oferecer também integração nativa com a plataforma Twitch, o que não foi uma surpresa, porque, claro, né, a Twitch também é da Amazon. A plataforma também conta com controle que já vem com a Alexa embutida e vai custar $50, e caso você queira saber mais sobre o Amazon Luna, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Pinterest, eles também ganharam agora um formato de publicação de Stories. Por lá, o nome deles vai ser Story Pins, mas está em teste ainda, por enquanto é só um beta nos Estados Unidos. Os Story Pins vão deixar a pessoa compartilhar umas fotos, né, ou com umas molduras diferentes lá, com texto aplicado por cima também, bem no padrãozão que a gente já conhece de Stories. E além disso, a plataforma comentou também que vai começar a disponibilizar para contas profissionais um pouco mais de métricas lá, métricas mais avançadas de engajamento. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que anunciou os telefones K42, K52 e K62. Eles têm a mesma tela de 6,6 polegadas, e o que muda entre eles é que se de um lado da coisa, né, o mais básico, que é o K42, tem até 64 GB de espaço, tem 3 GB de RAM, tem câmera frontal de 8 megapixels e 4 câmeras atrás com até 13 megapixels, o K62, por sua vez, que é o aparelho mais bacana dos três, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, câmera frontal de 28 megapixels e 4 câmeras atrás com até 48 megapixels. Eles vão chegar ao mercado europeu no mês que vem sem preço definido ainda, e pelo menos por enquanto não tem nem preço nem data de lançamento aqui prevista para o Brasil. E ainda sobre o mundo Android, a Samsung finalmente anunciou oficialmente a edição Fan Edition do Galaxy S20. Ele tem uma tela de 6 polegadas e meia, tem até 8 GB de RAM, até 256 de espaço, tem 3 câmeras atrás de até 12 megapixels e câmera frontal de 32 megapixels, e de acordo com a Samsung, ele vai chegar ao mercado americano no dia 2 de outubro, custando equivalente lá, uns R$3.900. Enquanto isso, aqui no Brasil, ele já foi homologado pela Anatel, e falta confirmar, né, o preço e a data de lançamento aí por parte da Samsung. E enquanto isso, no mundo dos eventos, a organização da MWC de Barcelona confirmou que a edição do ano que vem vai rolar, mas vai ser um pouco mais tarde, de 28 de junho a 3 de julho. Isso vem depois do cancelamento da versão desse ano, né? Isso aconteceu por conta do coronavírus, e mostrou que a expectativa deles, pelo menos, é que até metade do ano que vem a coisa esteja sob controle e permita o evento presencial, no caso de Barcelona. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou que vai dar a opção, né, para quem preferir, de comprar o pacote Office ao invés de pagar por uma mensalidade. A Microsoft falou que isso bem provavelmente, né, vai passar a acontecer só a partir da segunda metade do ano que vem, mas não quis dar nenhum detalhe, por exemplo, a respeito do preço ou sobre o nome dessa versão que o pessoal vai conseguir comprar. Ainda assim, isso foi bastante bem recebido, né, pelo pessoal que está meio no limite é do que quer assinar e prefere comprar os programas, e agora espera para ver, né, se com o anúncio do preço o pessoal vai continuar feliz. E enquanto isso, no Spotify, a plataforma comentou que está começando a liberar, por enquanto só para alguns criadores de conteúdo, a opção de colocar enquetes em podcasts, e o pessoal pode interagir lá em tempo real enquanto escuta o episódio. A plataforma explicou para os usuários que as respostas são anônimas, e do lado do criador de conteúdo, eles têm acesso só à porcentagem que cada resposta recebeu, e não de forma individual lá, quem votou em cada coisa. Essa chegada de enquetes aos podcasts do Spotify é pelo menos uma tentativa deles, né, de se diferenciar aí no assunto de podcasts em relação ao resto do mercado, e caso você queira saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é podcast, deixa eu tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece para quem está pensando em começar um podcast, e eles cobrem desde a parte da concepção, passam pela captação, também pela renderização e, claro, pela publicação do podcast. Eles têm cursos específicos também sobre equipamentos de captação de áudio, tem a parte de criação, né, também de roteiro de podcast, enfim, se você está pensando em começar um podcast, a Alura consegue te ajudar com isso, né? Com os cursos que ela oferece. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue fazer a matrícula nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também no mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.100 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que vai acabar com o sistema de pagamentos lá pelas extensões do Chrome. A empresa comentou que lá no começo da Chrome App Store, que rolou já faz uns 10 anos, fazia sentido até ter esse sistema de vendas diretas aí pelas extensões, mas de lá pra cá o mercado evoluiu, mudou bastante e tem muita opção aí pra galera cobrar pelas extensões. Então, tanto no caso de extensões pagas, quanto de mensalidade também, eles vão encerrar o suporte direto aí a pagamentos, e aí depois que isso acontecer, cada desenvolvedor tem que começar a adotar o próprio método de pagamento, né? A alternativa é de ganhar dinheiro com a extensão, porque o nativo vai parar de funcionar lá por meio da Chrome Web Store. E ainda sobre a empresa, ela comentou que vai colocar no Google Maps uma camada de informações a respeito do contágio do coronavírus, isso no mundo inteiro, que é uma coisa bem bacana. Ele vai mostrar a média de cada estado para cada 100 mil habitantes da última semana, né, de novos casos aí de contágio, e vai usar uma escala de cores também, né, que vai desde o cinza, que é a parte mais tranquila, até o vermelho para a parte um pouco mais grave, para facilitar a identificação aí de lugares que está mais complicado. Ele vai puxar esse dado de uma série de fontes, né, para dar suporte a esse recurso novo em todos os países que estão disponíveis no Google Maps, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter, ele está começando a testar o envio de mensagens de áudio por mensagem direta lá no aplicativo da plataforma. Na verdade, pelo menos por enquanto, né, só para algumas pessoas aqui do Brasil que esse teste está aparecendo, e já a terceira ou quarta vez é que eles testam coisa com áudio para ver se alguma coisa emplaca. E ainda sobre redes sociais, só que agora falando do Instagram, eles comentaram que o Instagram Reels, que é a novidade deles, né, cópia do TikTok, vai começar a aceitar vídeos de até 30 segundos e não mais 15, que era o limite antigo. Além disso, eu vou começar a pintar também, né, ferramentas mais úteis aí pra galera que tá fazendo captação e edição de vídeo direto lá dentro do Instagram, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o TikTok, deixa eu comentar que a ByteDance está indo atrás de mais uma liminar para bloquear o banimento do aplicativo nos Estados Unidos nesse fim de semana, né, que acaba o novo prazo aí dado pelo Trump. O que rola é que é nesse domingo, né, que acaba o prazo estendido aí dado pelo Trump para eles venderem a operação do TikTok nos Estados Unidos, mas parece que não vai dar tempo, né, tá enrolada aí a negociação. No fim de semana passado, ela tinha conseguido já com a Justiça da Califórnia uma liminar bloqueando esse banimento, né, caso não conseguisse lá fazer um acordo estendido com o governo americano. Ela quer de novo ver se consegue fazer isso agora para esse fim de semana. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que começou a se defender da acusação, né, da App Store lá sobre assunto de monopólio, isso com dois sites que ela lançou ontem ao longo do dia. O primeiro site, que é voltado para consumidores, tem os argumentos lá que mostram porque que a App Store é bem legal, e o segundo site, que é voltado para desenvolvedores, os argumentos a respeito, por exemplo, de parceria e oportunidades aí proporcionadas pela App Store. Isso veio no mesmo dia em que empresas tipo a Epic Games, Spotify também e Tile lançaram a coalizão pela justiça no mercado de aplicativos, e caso você queira ler o manifesto dessa coalizão, também o que a Apple está argumentando, né, para se defender, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando a semana, ela lançou ontem vários updates pontuais para corrigir bobeirinhas que pintaram na última semana, com os updates grandes aí que pintaram para os sistemas dela. No caso do iOS 14.01, por exemplo, ela corrigiu aquele bug que eu comentei dia desses, né, que a pessoa reiniciava o iPhone e o Safari, por exemplo, voltava a ser o navegador padrão, e foram bugs desse tipo, né, que ela corrigiu também no iPad, na Apple TV, no Apple Watch, no macOS Catalina. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou uma plataforma, um aplicativo bacana e você quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!